Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
A Guiné-Bissau enfrentou um ano atípico. Depois do regresso à normalidade constitucional em 2014, o país começou a navegar em águas tranquilas. Em março, conseguiu a promessa de apoio de 1,5 mil milhões de dólares da comunidade internacional em apoio ao desenvolvimento do país. Em agosto, o presidente da República, José Mário Vaz, demitiu o governo de Domingos Simões Pereira e, a partir daí, a Guiné-Bissau voltou a estagnar-se. Para tentar entender as causas dessa crise política e institucional e o futuro imediato do país, falei com o jurista e analista Fode Mané. Este é o tema de hoje, da Agenda Africana, na sua última edição de 2015. Numa análise ao ano que termina, Fode Mané divide 2015 em duas etapas.
Primeiro, houve essa parte do renascer das esperanças, com as novas autoridades políticas eleitas que entraram em função, tem um novo parlamento, um governo que começou a desenhar estratégias e cativar a simpatia dos parceiros e obter os apoios. Depois, portanto, isso foi no primeiro, posso dizer, no primeiro trimestre do ano, até a realização da mesa redonda em março. Depois da mesa redonda, portanto, começaram a subir o tom de confrontos entre as diferentes instituições. Isso depois provocou a descida daquela esperança e o país transformou na guerra entre os diferentes atores políticos do país. E isso acabou por ter repercussão na sociedade. Podemos dizer, é um ano que se demonstrou que o país é capaz. A comunidade internacional também mostrou aquilo que esperava do país, mas infelizmente na parte final acabou por subsair o caráter pessoal de alguns indivíduos que começaram a pôr em causa todo o esforço que esteve a ser feito para renovar a esperança e fazer o país voltar ao rumo normal.
Até então, falava-se muito de atribuir-se a culpa à instabilidade na Guiné-Bissau aos militares e, eventualmente, a um déficit de instituições. No entanto, neste ano parece, pelo que se viu, que os militares se pautaram por uma descrição total e também que, do ponto de vista das instituições, pelo menos o Supremo Tribunal funcionou. É um ponto de equilíbrio frente a essa parte negativa de interesses pessoais de políticos que acaba de citar?
De acordo com a evolução da nossa história recente, sempre as divergências políticas, acabam por terminar de forma violenta com a intervenção do tribunal. Portanto, os militares acabam por ser envolvidos e as coisas tomam um caráter mais violento. E este ano mostrou-se que se não houver envolvimento dos militares, como não envolveram, temos instituições capazes e a própria sociedade civil já atingiu uma maturidade de fazer pressão sobre os políticos para que as coisas não tenham um rumo. Depois, em tudo isso, apesar dos atores políticos revelarem um caráter muito negativo, mas permitiu sobressair não só o Supremo Tribunal, digo as instituições judiciais no seu conjunto. Uhum. Tivemos uma procuradoria que teve uma atuação muito autónoma, muito independente, fora das influências. Tivemos o Tribunal de Contas a tentar desempenhar o seu papel. Tivemos o Poder Judicial no seu turno, desde o Tribunal Regional até o Supremo Tribunal, a tentar autonomizar-se. Isso mostrou que a instituição judicial está em condições. Isso também mostrou que há homens em condições de podermos resolver o problema. Mas também permitiu revelar que a ambição de algumas pessoas em relação à forma de estar e aquilo que conseguem era esbarrava com aquele tipo de poder judicial que está a eleger aquele tipo de quadros que estão a mostrar as suas capacidades, isso esbarava com a intenção. E vimos aquilo que aconteceu precisamente em relação a essas instituições de controle de conta do Estado, a Procuradoria e a própria forma como as autoridades judiciais foram atacadas.
Vendo as análises que são feitas e algumas acusações, o foco da instabilidade parece estar agora na Presidência da República. É este o ponto ou a Presidência da República é apenas o iceberg de um problema mais profundo do ponto de vista político-partidário na Guiné-Bissau?
De acordo com a nossa Constituição, de acordo com aquilo que é a nossa forma de estar, o país, mais de tudo, precisa de estabilidade, da concórdia. E a Presidência da República, uma das suas funções principais, ou a sua principal função, é estabelecer a ligação, apaziguar o espírito, criar condições para o funcionamento das instituições de soberania. E eu não vi a Presidência da República desempenhar essa função. Portanto, se a Presidência da República não desempenhou aquela função, que era até aquilo que o país precisa, esperava-se, portanto, que o governo tenha condições de estabilidade para poder apresentar programas e executar, portanto, os projetos que estão elaborados na base daquele programa, que o Poder Legislativo esteja em condição de fazer a ligação, ouvir a população e fazer propostas legislativas e, ao mesmo tempo, controlar o governo. E a Presidência, nesse aspecto, tem uma função moderadora. Não é de substituir o Tribunal, nem substituir o governo, quanto mais substituir o Poder Legislativo. E eu não vi, portanto, o presidente, essencialmente, a fazer esse papel. Já onde os órgãos de soberania podem apontar que tenha falhado nesse aspecto é o presidente da República. Não conseguiu unificar, não conseguiu fazer o seu papel de elemento apaziguador, de como é o espírito africano diz, de um homem grande da casa. Não desempenhou, deu a oportunidade de cada um puxar para o seu lado, e esse puxar chega num momento de tensão, em que as pessoas vão extremar as posições. E o país acabou por desperdiçar todo o esforço que se fez. Porque já se mostrou o próprio balanço que estávamos a fazer. No primeiro ano em que a Presidência não se envolveu, ou pelo menos tentou estudar no primeiro trimestre, as coisas marcharam. Em grande parte, é para mim, é o responsável, colaboro esta ideia de alguns que entendem que, portanto, a ponta de tudo isto, o fulcro, vem no incumprimento do papel do Presidente da República.
O governo teve o seu programa chumbado, no dia 5 de janeiro poderá voltar a ser chumbado. Caso aconteça uma segunda moção de confiança não aprovada pelo Parlamento, quais são os cenários jurídicos? O Presidente poderá indicar uma outra personalidade para formar o governo? Isto terá sustentabilidade legal ou poderá avançar para eleições legislativas antecipadas?
Aquilo que aconteceu em relação ao programa de governo mostra a situação dúbia como as pessoas fazem a política. Nós vimos que as pessoas não estão a favor, mas não há coragem de assumir que estão contra. E agora vamos ter um programa não passar em que ninguém votou contra. Primeiro mostra uma situação política muito confusa e a forma também muito confusa de algumas pessoas fazerem política. A outra a parte da sua questão, o acordo do Supremo Tribunal de Justiça que dirimiu o conflito proveniente da nomeação de um governo de iniciativa presidencial foi taxativo e foi claro. No sistema guinense não há um governo de iniciativa presidencial. Normalmente, o partido com a maioria parlamentar é que é convidado para formar o governo. Se esse partido não conseguir, se houvesse garantia de que um outro partido tem acordos capazes de garantir essa maioria, podia-se fazer como em Portugal, convidar o segundo mais votado, desde que este apresentasse condições de que tem reunido com outras formações políticas, não com indivíduos, como se está a fazer. Tinha que dar a garantia de que eu tenho ao meu partido, a minha bancada garantida, mas vou buscar na bancada tal para garantir essa estabilidade através de um determinado acordo. Não é isso. A solução está em convocação de eleições antecipadas. Aí também vamos ver as condições do país. Nós, desde 94, há 21 anos desta democracia multipartidária, nunca o país fez eleições com seus próprios meios. deve recorrer à comunidade internacional. E quando a comunidade internacional aceita apoiar o país, mas depois, quando aconselha o país a tomar um determinado rumo, as pessoas, portanto, insistentemente, não seguem, conduzem o país naquilo que já tinha sido alertado pela comunidade internacional. Não sei se a comunidade internacional estará disponível a apoiar eleições que surgiram nas condições de teimosia das pessoas.
Foi assim a conversa com o jurista e analista político Fode Mané sobre o ano 2015 na Guiné-Bissau. Desta forma, termina esta edição de Agenda Africana, apresentada por Álvaro Ludger Andrade. Um feliz ano a todos e um 2016 de saúde, sucesso e paz, sempre com a voz da América.